Ouvintes do programa Café da Manhã, uma vez mais o nosso muito bom dia. Estamos no final do ano e viemos para, não para uma entrevista em concreto, mas sobretudo para lembrarmos momentos vividos neste programa durante o ano de 2011. E vamos fazê-lo com a devida honra, começando pela primeira entrevista que nós passamos aqui no nosso programa durante o mês de janeiro. Começamos com uma ilustre figura da nossa vida cultural. Estamos a falar de Cabé, o pai de Paulo Flores. Cabé foi o nosso primeiro entrevistado neste programa. Hoje o Cabé já não se encontra entre nós, mas a sua alma continua viva, a sua cultura, a sua bandeira continua viva entre nós. Cabé foi o nosso primeiro convidado do Café da Manhã.
Olha, o Cabé, para além de ser o pai de Paulo Flores, é pai de outros miúdos, não é? Quando eu metido, comecei, entrei na música isto, em 72, no ano mesmo que o Paulo nasceu. Foi quando me comecei a dedicar com mais afinco às músicas, porque tinha muitos discos em casa e então começava a ver aquelas festas, havia muitas festas particulares, né? De contribuição, de quintal, né? E o pessoal convidava porque sabia que eu tinha muita música e, olha, meti-me na primeira festa, gostei e depois nunca mais parei, né?
72 ou mais cedo?
Não, 72, mais em 72. Antes de 72 era mais naquela só de ouvir música em casa, né? Depois de 72, com o nascimento do Paulo e tal, não sei se foi isso, e ele cobrava muito, eu para fugir e ia para a festa.
Cabé, uma figura da cultura que deixou um vazio muito grande, foi o nosso primeiro entrevistado neste programa, e no mês de janeiro tivemos o grato prazer de ter aqui um jornalista que foi o Artur Queiroz.
A entrevista, eu não diria que é menos completo. A entrevista nasce com muito má fama. Nasce nos Estados Unidos e os nossos colegas, quando foi publicada a primeira entrevista, fizeram um alarido tremendo dizendo que aquilo era um frete. Mas depois ela impôs-se. Impôs-se porque é um género jornalístico de grande eficácia. De enormíssima eficácia. Agora, o que é uma entrevista? Uma entrevista é uma forma de nós revelarmos ao público aquilo que fazemos nos bastidores. O que é que nós fazemos quando estamos a recolher os fragmentos de informação? É entrevistas, sucessivas entrevistas. Na entrevista nós estamos a revelar-nos. Estamos a ir para o palco e deixamos de estar nos bastidores. Agora, o problema da entrevista é que as pessoas não são capazes de a usar no momento certo. Uma entrevista só faz sentido quando existe um vazio de informação.
Depois de Artur Queiroz, nós tivemos aqui o Luís Bernardino, um médico que todos nós conhecemos, diretor do Hospital Pediátrico de Luanda. Ele esteve aqui, falou da sua vida, falou das suas experiências, até nacionalistas, também como militar. Portanto, foi uma outra passagem aqui, em janeiro deste ano.
Eu não era um típico, percebe, do exército português, porque eu devo
era um
dizer,
médico.
Eu devo dizer que a certa altura, por causa desse incidente em que nós demos a cara, e depois mais tarde com o que se passou no AMBO, depois posso contar, eu a certa altura era considerado um agente do MPLA, porque inclusive não me apertava a mão nem nada, quer dizer, não me apertava a mão, mas portanto, havia contudo nessa altura médicos progressistas que realmente, digamos...
E porque tinha uma história de família.
Pois.
Tinha um irmão...
Exatamente, mas havia mesmo os médicos que eu encontrei aqui, portugueses, muitos eram progressistas e alguns até ainda ficaram por cá há uns tempos e tal. E havia claramente, né, aliás, nota-se perfeitamente a diferença. Quando eu cheguei, os médicos progressistas portugueses controlavam a situação no Hospital Militar. À medida que a situação em Portugal se vai passando para a direita e cai o Vasco Gonçalves, pá, imediatamente a gente começa a verificar que começam a vir ao de cima os antigos salazaristas vêm ao de cima, não é?
Marcas de Luís Bernardino aqui durante o mês de janeiro de 2011. E estivemos aqui também com o veterano Dario de Melo, um homem que nós respeitamos, escritor e professor, uma pessoa que não é pela primeira vez que tenha passado pelo nosso programa.
Eu fui entrevistado nos primeiros cafés que tu fizeste.
Então, já, lá vamos mais de 15 anos.
É capaz disso.
Mais de 15 anos.
Já estamos um bocado gastos e velhos, mas olha, o café continua.
15 anos é um bom tempo para este país. Foi.
É, sim,
15
senhora.
Anos para Angola foram 15 anos. Passaram rápido?
Eu acho que quando a gente chega a esta idade, à idade que eu cheguei, tudo que está para trás passou muito rápido. Porque a gente queria ver se fazia marcha atrás para conseguir recuperar aquilo que não conseguimos fazer. Mas foram uns anos bons, ao fim e ao cabo. Foram uns anos de dificuldades, mas que ajudaram a endurecer o nosso caráter. E foram uns anos que a gente tem para lembrar e para contar aos netos, que não vão acreditar naquilo que a gente lhes vai contar.
Não vão acreditar?
Não vão, não. Ninguém vai acreditar naquelas bichas, naquele recolher obrigatório que hoje a gente considera tão bonito, que uma pessoa com o passe de recolher obrigatório sentia-se general. Havia os militares que deixavam passar um tipo, ai que coisa bonita, nunca mais deixei de ser general desde que acabaram. Que acabaram com o recolher obrigatório.
Fechamos o mês de janeiro com um grande amigo e veterano, um professor, um escritor, de Dario de Melo, sempre uma pessoa bem-vinda ao nosso programa, e abrimos o mês de janeiro com um outro jornalista, que foi o Ismael Mateus, a quem perguntámos na altura onde estava o Ismael jornalista.
É, esse é que é o problema, porque é assim, Zé. Na verdade, foi-me colocado um desafio que eu, enquanto cidadão, não pude recusar. Eu, como sabes, eu tenho uma intervenção pública há muitos anos. E nós, que temos essa intervenção pública, sempre debitamos muitas coisas, não é? Deve-se fazer isso, deve-se fazer aquilo. De repente, quando me é dada a possibilidade de poder influenciar, de poder participar de um processo, mais participar do que influenciar neste caso, participar de um processo como a formação de um novo estilo de administração do país, enfim, a possibilidade até de entrada de gente nova, de novas ideias. Portanto, quando nós somos chamados a dar a nossa contribuição para um processo dessa natureza, é evidente que não é possível recusar.
Ismael Mateus foi um dos convidados do programa Café da Manhã no mês de fevereiro de 2011. Logo de seguida nós tivemos um homem muito dado a diversas matérias. Estamos a falar de Carlos Cunha, um empresário, um homem que aqui nos comenta questões económicas, questões políticas, e na altura nós estávamos próximos do 4 de fevereiro, ou um pouco depois do 4 de fevereiro.
As datas são sempre uma referência, principalmente para a juventude. A minha juventude e a tua foi muito marcada por estas referências. Nós acedemos à liberdade, aos valores da independência, com referências do passado. O 4 de fevereiro, para mim, é uma data que tem muito sentido, mas não uma data que eu tenha vivido. Quando o 4 de fevereiro se deu, eu tinha escassos 6 anos. E a referência que tenho do 4 de fevereiro é uma referência longínqua, dos meus pais, dos meus tios, algumas pessoas ligadas à vida política, mas eu não vivi essa data como vivi o 11 de novembro, por exemplo.
Mas é sempre uma discussão apaixonante, por já.
Mas eu tenho acompanhado com algum cuidado esta situação. Teria que haver uma data do início da luta armada, não é? Eu penso que o problema não é tão delicado como às vezes querem apresentar. Havia três movimentos de libertação. Houve um que teve acesso à independência, né? Por razões que a história ditou. E das três datas, se alguma tivesse que ser escolhida, eu penso que logicamente seria o 4 de Fevereiro.
Estivemos a ouvir o Carlos Cunha, portanto, durante o mês de Fevereiro, foi o nosso convidado. Logo a seguir nós tivemos Rui Falcão, a quem a primeira questão que nós colocamos em Fevereiro foi uma provocação. Quisemos saber se o nome de Kremlin é um nome que ainda esteja adequado aos novos, às mudanças e aos novos climas democráticos.
São figuras que foram criadas e que perduram, mas hoje já também não é assim tanto quanto era no passado, não é?
E
só os mais antigos é que se referem à sede do MPLA como o Kremlin.
Certo. Mas isto também tem a ver um pouco com a imagem exterior, não, ou não afeta a imagem exterior?
Não
tem nada a ver.
Não, essa expressão até é mais usada no seio dos militantes do MPLA do que noutro sítio.
Como é que o MPLA cuida da sua imagem exterior?
Olha, nós cuidamos da imagem no dia a dia. Aliás, vê-se, é perceptível quando se anda na cidade, que nós estamos presentes. E estamos presentes pela positiva, respeitando a regra, respeitando a lei e salvaguardando aquela que é a imagem de um partido de qualidade como é o MPLA.
Que imagem que o MPLA tem hoje?
Uma imagem muito positiva. Uma imagem de um partido que foi capaz de se transformar e adaptar-se aos novos tempos, de se democratizar e democratizar a sociedade. Claro que estamos a falar de um processo que terá várias etapas, seguramente já ultrapassamos o meio das etapas e vamos continuar a caminhar de forma segura, tranquila, consolidando a democracia no nosso país, desenvolvendo a área económico-social no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Era o Rui Falcão, secretário para a Informação do MPLA, um dos convidados do mês de Fevereiro de 2011. Logo de seguida, entramos em Março, o meu convidado na altura foi Raul Danda, portanto da bancada parlamentar da UNITA, hoje líder da bancada parlamentar da UNITA, que na altura tinha os seus problemas não políticos, mas problemas de saúde.
É uma cirurgia feita a laser, que era para fazer uma redução do volume do estômago. Portanto, impunha-se, eu estava com muito peso, eu no dia em que fui fazer essa cirurgia, que foi no dia 22 de fevereiro passado, antes de ir para o bloco, eu estava com 133,5 kg. E os médicos que me acompanham cá
altura,
mesmo no país,
altura,
hipertensão por aí fora, e então o conselho dos médicos cá no país é que eu fizesse esta cirurgia para poder perder peso. E de facto eu fiz uma cirurgia, portanto, de tecnologia de ponta, fiz a cirurgia, demorou 2 horas, depois das 2 horas fui para os cuidados intensivos, mais 2 horas, e depois fui para o quarto. 2 horas depois de ter ido para o quarto, o médico apareceu para eu caminhar e mais 2 dias deram uma alta e cá estou.
Foi Raul Danda, portanto, durante o mês de março, foi o nosso convidado, ele que é da bancada parlamentar da UNITA, que também é jornalista. No mês de março tivemos ainda um outro convidado que também teve problemas de saúde, felizmente recuperado. Estamos a falar do jornalista Paulo Maria, que passou por aqui no mês de março.
Foi-me diagnosticado um tumor no estômago, que depois os médicos disseram que era um giste, tanto giste, um tumor do estroma gástrico. E então tive que... Isto foi diagnosticado aqui no Hospital Militar de Luanda pela doutora Fátima Vieira Lopes, que é uma gastroenterologista aqui reputada aqui do nosso meio médico. E foi ela que por fim conseguiu então encontrar-me o problema, porque vários outros médicos antes me tinham já consultado e diziam sempre, davam-me sempre outras, portanto, não conseguiam encontrar outros diagnósticos que não este. Mas eu também não me sentia bem, continuava debilitado, e então fui procurando sempre outras opiniões, até que a doutora Fátima Lopes fez-me uma endoscopia e conseguiu então encontrar, enfim, o cerne do problema que me assolava, né? Que eu estava completamente debilitado, tinha 6 de hemoglobina, tinha bastante anemia, e era uma situação de facto muito complicada que então, e depois de o diagnóstico ser bem feito, pronto, resolveu-se.
Foi o jornalista Paulo Maria, com problema de saúde, que hoje, graças a Deus, está em perfeitas condições, pelo menos assim o desejamos. Foi o nosso convidado no mês de março. E março continuamos com jornalistas. Outro jornalista foi Jaime Azulay, vindo do sul de Angola, de Benguela, para o Café da Manhã.
Nós estamos a sul do Kwanza, estamos na província, e aqui em países como o nosso, quando nós não estamos na capital, por vezes nos esquecem com ele. Então, graças a Deus que tu te lembraste. E pronto, eu também venho aqui, vai lá, trazendo um pouco do que é o jornalismo, não é? Na província de Benguela, que é uma província sempre com um jornalismo bastante atuante, não é? E que logo a seguir a Luanda, Benguela tem uma tradição muito grande, aliás.
Benguela, sobretudo.
Benguela, é o berço da rádio, já teve 2 jornais diários, portanto, quando se fala em Benguela é sempre, sem desprimor para as outras províncias, mas é sempre uma província com estatuto especial, não é? Mesmo a nível do ordenamento legal, nós temos 2 tribunais provinciais, não é? Na nossa organização jurisdicional, que é o Tribunal Provincial do Lobito e o Tribunal Provincial de Benguela. Portanto, temos 2 estações de rádio públicas, temos televisão, temos 2 estações de rádio privada. Então, acho que eu também estou aqui a representar um pouco, não é, com o devido respeito, essas centenas de jornalistas que também estão lá no seu dia-a-dia, na labuta diária, tentando engrandecer a nossa província e, dessa forma, também darmos o nosso contributo como parte muito ativa nesse processo de transformações que o nosso país vive.
Eu é que devo agradecer a predisposição que o Jaime Azulay manifestou para podermos conversar. Que tal esta voz? O que é que se passa?
A voz, eu, como já te disse, não é? Eu tinha prometido vir de moto. Aquela coisa de querer fazer as coisas diferente. Não melhor do que os outros fazem, mas também de forma diferente. E eu cometi um erro. Foi não ter viajado com o cachecol, não é? Que é para proteger a garganta do vento. Há um câmbio de temperatura à medida que nós subimos. E pronto, e cheguei aqui com essa voz um pouco atortumulada, conforme a gente diz, mas penso que no essencial.
É uma viagem agradável de moto,
é agradável, Benguela, Luanda. Tem um ritmo próprio, tem um sabor próprio, claro. Que para a maior parte das pessoas, nós somos rotulados de malucos, né? Portanto, para quem não conhece uma moto, o motoqueiro ou motard e um deficiente mental postos lado a lado, ao lado de um tambor de lixo, são os 2 malucos, não é? Então, não é isso, portanto.
Quantas horas?
6, 7 horas.
7 horas de moto.
É, mas um andamento sem estar forçado, tentando tirar o máximo de deleite, de prazer dessa viagem, que tem um prazer enorme, portanto, há um contacto mais direto com a natureza, com os elementos, com as pessoas. Nós cumprimentamos as pessoas e ouvimos quando elas respondem e conversamos com outros, com os cupapatas, etc. Enfim, ser motardo, portanto, eu estou a distinguir motoqueiro de motardo. Motardo é um homem que ama moto, geralmente já depois dos 40 e é um homem que respeita primeiro a própria moto que ele tripula, depois é um amigo da natureza, desfruta a natureza, é um amigo do ambiente, pode tomar uma água mineral, um refresco, ele é relutante em atirar lixo, não é? Ainda que seja em urs, mas ele tem sempre essa cultura de proteção ambiental. E esse espírito é aquele que o verdadeiro motard tem.
Foi o jornalista Jaime Azulay que em março esteve aqui connosco, conversamos sobre várias coisas. O Jaime Azulay é uma figura extremamente simpática. Não menos simpática também foi a primeira convidada do mês de abril, Cesaltina Abreu.
Eu estou aqui sempre. Tive aí um período que andei assim na ponta aérea, no Atlântico Sul, para finalizar o doutoramento, porque eu fiz o mestrado e a parte teórica, a defesa do projeto de doutoramento, mas depois tive que voltar para reorganizar a minha vida depois de quase 3 anos de ausência. Portanto, eu fiz o mestrado entre março de 2000 e dezembro de 2001 e filo sobre a experiência que tinha tido no FAS. É a minha maneira de, digamos, de fechar os ciclos, é fazer uma reflexão sobre o que foi. Já fiz isso quando saí da agricultura e acho que é muito saudável. É que a gente assim, não é que a gente arruma e que não volta àquela questão, volta sempre. Mas quer dizer, é uma maneira de fechar o ciclo.
O Brasil é uma realidade muito mais próxima de Angola.
Bem, eu quando penso, sei lá, mesmo por exemplo no caso do FAS, quando procurava programas para trocar ideias, experiências, eu olhava para os lados, né? Eu olhava para as experiências, participámos de uma série de atividades a nível do continente e no caso do Brasil, programas de combate à pobreza nos vários estados. Porque me parece, quer dizer, que as histórias que a gente ouve contar e ler da Gondwana e de que já esteve junto, de alguma maneira tem uma proximidade depois que voltou a acontecer através do tristemente célebre processo da escravatura, não é? Mas pronto, eu acho que há realmente uma aproximação, sem demagogias. E eu, sem desmerecer, pelo contrário, a academia a nível de Europa, Estados Unidos, eu preferi procurar
no Brasil.
Candidatei-me a uma bolsa, ganhei. E acho que o governo brasileiro, na sua avaliação, também não se deve ter arrependido. Eu fiz o mestrado com 10, fiz o doutoramento também, dentro dos prazos mínimos, não é? E defendi e apresentei a documentação toda, teve sempre tudo certinho. E também tive a melhor classificação no doutoramento. Nas disciplinas em que foi quantificado, tinha 9,75, de 1 a 10, porque as classificações lá não são de 0 a 20, são de 1 a 10. E depois, a classificação final do doutoramento é qualitativa apenas.
Cesaltina Abreu, ela que teve a melhor classificação de sempre, hoje uma pessoa muito entregue a questões ligadas também à sociedade civil, e correndo, o café da manhã foi indo, e no mês de abril ainda estivemos com José Saiovo, uma grande referência do nosso desporto.
Eu nasci no Bié, da minha infância, fiz a minha infância lá no Bié, saí lá com os meus... praticamente com os meus 5 anos na província do Bié.
Então, nasceu mesmo no Cuito?
Eu nasci no Cuito e fiquei pouco tempo lá, não é? Fiquei pouco tempo lá no Bié. Nasci em 73, saí lá em 78. E nesta altura, na minha infância lá no Bié, apenas fui... Naquela altura, estudei lá a iniciação, lá no Bié, e foi no município do que naquela altura chamava-se Gare, que agora é Cunge, atualmente. E vivi ao lado da Igreja Católica. E a minha tia, a minha mãe, e na altura já perdi o pai. E fui vivendo assim até 78, na província do Bié. E saí da província do Bié.
Tu nasceste no Bié, já nasceste em 73.
Sim.
73, portanto, tu, depois daquele período no período das independências, ou da independência, tu ainda eras criança.
Sim.
Tinhas 2 anos, não é?
É verdade.
Tinha 2 anos. O Cuito, o que é que era? Como é que era o Cuito? Como é que eram as pessoas, as amizades? Como é que era o Cuito?
O Cuito, naquela altura, era uma cidade bonita. e nós saíamos às vezes do cônjuge para a cidade e passeávamos, e as pessoas, quer dizer, aquela humanidade toda, estava tudo bem, estava tudo bonito, e só que eu não recordo assim bem, porque saí lá muito pequeno mesmo também, com 5 anos.
José Saiovo, o jovem que partiu muito cedo e hoje conquista o mundo, é o campeão paralímpico angolano. Durante o mês de abril nós estivemos com outras figuras, estivemos com mais uma figura, Jorge Valentim. Mês de abril, mês chamado mês da juventude, Jorge Valentim, no seu estilo peculiar, começou assim o nosso café da manhã.
E para encorajar a juventude a falar as línguas nacionais, eu gostaria também de saudar em um bundo calungiavo yo, tu kasichiwa, o azegle campote, ana hinduka. Quer dizer, é preciso encorajar a termos em conta o patrimônio nacional. Nós, os mais velhos, é que somos os responsáveis da falta de conhecimento das línguas nacionais.
Portanto, não têm cumprido o vosso papel.
Não, temos que cumprir de uma maneira diferente. Até mesmo, se for possível, formar associações para valorizar as línguas nacionais e a história nacional.
Há uma certa polémica. Como é que vamos ensinar as línguas nacionais nas escolas? Quais seriam os critérios?
Bem, primeiramente, é uma corrida contra o relógio, porque os velhos eruditos para ensinar línguas nacionais, os mais velhos, estão a morrer, estão a passar. Se não forem aglomerados, rapidamente aproveitados, eles não vão deixar nada. E se não deixarem nada, então vão vir novos que vão tentar falar línguas nacionais, mas como fosse um português a tentar falar uma língua nacional. Tudo deformado. É preciso mesmo correr. É preciso uma mão forte do governo central. Eu já não me refiro mais ao ministro. É mesmo, eu, com toda a vênia e todo o respeito à sua seleção Presidente da República, para se escolher já... Proteger já os tais mais velhos que sobraram. Formar um aglomerado, uma associação, num lugar, e eles agora vão começar a debater qual é o método e o que é que eles têm de contar. E gravar. Não vamos lá tentar obrigá-los a escrever, já não vão a tempo. Questão da memória. Porque o disco vem ao subsalto.
Os jovens hoje têm a verdadeira noção da importância das línguas nacionais nas suas vidas, para as suas vidas.
Eles têm e querem ter. Não podem ser criticados. A prova é que eles cantam em línguas nacionais. Eu tenho lá disco do Tom Burras, etc. Cantam em línguas nacionais. Eles procuram transmitir.
É apenas um imperativo cultural.
É um imperativo. Agora é preciso ser um imperativo nacional. Os asiáticos fazem isso. Os governos puxam pelos velhos, põem-lhes num parlamento só para valorizar a cultura.
Ajuda no desenvolvimento.
Desenvolvimento. Porque isso é que constitui a força dos asiáticos. Repara só, o Japão, num grande desastre. Eu quisera render uma homenagem ao povo japonês, às autoridades japonesas, pelo do que houve, perdas humanas, etc., e simpatia para este povo. Mas veja só como é que eles aguentam essa dificuldade.
Com muita serenidade.
Até não se vê lágrimas. É a força da cultura.
Jorge Valentim, assim foram os primeiros 4 meses do programa Café da Manhã. Vamos para um breve intervalo e voltaremos à retrospectiva dos Cafés da Manhã que nós realizamos em 2011.